Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Está no ar o Mesa Redonda sobre os Jogos Abertos do Interior 2010. Para começar, vamos entender um pouco a história deste evento que é voltado para as práticas esportivas. Em 1936, foram realizados os primeiros Jogos Abertos do Interior na cidade de Monte Alto, no estado de São Paulo. No ano seguinte, pela primeira e única vez, os Jogos foram realizados fora do estado. E apenas com as modalidades de basquete e natação, Minas Gerais foi o estado escolhido para a sede daquele ano. Apenas em 1939, os Jogos Abertos do Interior passaram a ter caráter oficial devido à oficialização da competição junto ao governo do estado. Desde sua primeira edição, em 1936, os Jogos só não aconteceram no ano de 1989. O motivo foi uma greve de professores na rede estadual de ensino, impedindo que as escolas estaduais pudessem ser cedidas para alojamentos. Hoje, estamos recebendo na Universidade Católica de Santos o presidente do Comitê Organizador dos Jogos e da Fundação Pro Esporte de Santos e também campeão olímpico de judô, Rogério Sampaio. A professora de Educação Física e responsável pela abertura artística dos Jogos, Rita Nascimento Mendes. O professor de Educação Física, ex-representante da SEMES no Conselho Municipal de Esporte em 2003 e o atleta de voleibol que mais ganhou os Jogos Abertos do Interior por Santos, Geraldo Nakazato. E também a medalhista de bronze na modalidade de judô no Campeonato Mundial do Japão em 95 e ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, Daniele Zangrando, que também participou ativamente dos Jogos Abertos do Interior. Este ano, em sua 74ª edição, a cidade de Santos foi escolhida pela 8ª vez para sediar os Jogos Abertos do Interior. Na primeira quinzena de novembro, Santos irá receber cerca de 230 cidades no estado para disputar 30 modalidades esportivas. Para iniciar, quero perguntar ao Rogério Sampaio como foi a transição de atleta dos Jogos Abertos para o atual cargo.
Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui falando sobre os assuntos do esporte. E essa primeira pergunta é bastante interessante. A transição de atleta para outra profissão, ela é um momento bastante difícil da vida de qualquer pessoa, né? Na minha experiência, não foi fácil. Você imagina que eu encarei a vida de atleta de maneira profissional durante mais de 20 anos. Acredito que consegui bastante êxito. E, de repente, aos 31 anos... você é obrigado a mudar, como se você mudasse de profissão. Logicamente que todo o conhecimento que você adquiriu ao longo daqueles 25 anos de prática, você não vai jogar fora. Muita coisa vai servir para as outras profissões que você vai seguir. E assim foi comigo. Mas você chega um momento que você se pergunta, né? Puxa vida, trabalhei tanto, cheguei no máximo que uma pessoa podia conseguir dentro da área que eu atuava e, de repente, eu tenho que mudar toda a visão da minha vida e começar em outra profissão do zero. Isso não é fácil, é bastante difícil. Confesso que passei alguns momentos de depressão, passei momentos de dificuldade financeira, eu casado já com filhos, tive que morar na casa da minha sogra, mas em nenhum momento deixei de trabalhar, né? Encarei esse outro caminho da mesma maneira que encarei a vida de atleta. Hoje, né, trabalho algumas vezes mais de 12 horas por dia, né, às vezes até com mais de uma função, e faço isso ainda hoje de maneira prazerosa, e apesar dos 43 anos ainda tenho muitos sonhos e muitos projetos a realizar, mas com certeza a transição de atleta para uma outra profissão é algo bastante difícil. Até porque você também deixa de viver aquele glamour que é viajar ao exterior, estar o tempo todo sendo procurado pela mídia, né? E na maioria das vezes, né, um atleta de destaque, aonde ele vai, ele acaba sendo o centro das atenções. Então, sempre muito mimado. Então, não é fácil, mas eu acho que o atleta que se destacou, ele se desenvolveu e é capaz de encarar qualquer desafio.
E agora, falando dos jogos, o que é fundamental para que uma cidade possa sediar esses jogos e como essas cidades são escolhidas?
Olha, primeiro é necessário uma estrutura que possibilite a organização de diversas modalidades. Santos, nesse sentido, eu acho que vai conseguir realizar os jogos de maneira diferenciada das cidades que organizaram nos últimos anos. Nós teremos duas canchas de bocha novíssimas lá na Sociedade de Melhoramento do Campo Grande, duas canchas de malha também, zero quilômetro, no Centro de Convenções, atrás da Secretaria de Turismo, a arena multiuso que está sendo construída ali na Vila Matias, também nova, dois ginásios novos construídos pela Uniluz, que são ginásios de excelente estrutura, qualidade da obra. Então, só aí já são três ginásios novos, além de recuperação em outros locais de competição. Então, os atletas que aqui virão terão locais diferenciados para competir. Depois é necessário também vontade política, e isso hoje sobra para o prefeito Papa, poder de mobilização da sociedade, e nós estamos conseguindo isso dentro do comitê organizador. Nós, pela primeira vez na história dos Jogos Abertos, desenvolvemos um trabalho com voluntários. Então, a sociedade se inscreve através do site dos Jogos Abertos, né? Se inscrevia, porque já fechou esse período de se oferecer. E também junto às diversas secretarias, principalmente a Secretaria de Educação, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Esportes, quer dizer, todas as secretarias. Então, esse poder de mobilização do poder público e da sociedade tem sido fundamental para a organização dos Jogos Abertos.
E qual será a capacidade da arena esportiva que está sendo construída na Vila Matias? E quais modalidades que ali poderão ser realizadas?
Olha, a capacidade é para 5 mil pessoas, uma estrutura diferenciada. Nós temos ali um estacionamento subterrâneo para 120 carros, 10 ônibus, uma estrutura para cobertura do evento através da imprensa, seja ela escrita, televisionada, através do rádio, toda a estrutura necessária para que as imagens e as notícias cheguem o mais rápido possível em qualquer lugar do mundo. A estrutura de vestiário para os atletas, né, para o público, segurança, acessibilidade, que hoje é tão importante, tudo isso foi prioridade na construção dessa arena. E ali poderão ser disputadas todas as modalidades, né? Na verdade, não é uma arena esportiva, é uma arena multiuso. Então, qualquer modalidade, logicamente, com exceção de atletismo, natação, né? Mas eu digo judô, karatê, taekwondo, vôlei, futsal, boxe, handball, basquete, qualquer modalidade dessas de quadra que é necessário um local coberto, pode ser disputada na arena. E, logicamente, também a realização de shows com toda a estrutura. Nós temos dois palcos na arena, um inclusive abre para fora, para uma área externa. Então, foi pensado em tudo, né? Iluminação, som, tudo de qualidade.
E quanto à tocha? Ela foi criada este ano pelos alunos da Unisanta. O que você poderia falar sobre ela?
Olha, o comitê organizador procurou a direção da Unisanta no final do ano passado e lançou um desafio que seria a construção de uma tocha que fosse mais leve e alimentada por um combustível ecologicamente correto, que seria o gás. Eu, inclusive, o que nos levou a procurar o Unisanta, eu acabei tendo a oportunidade de, em 2000, fazer o acendimento da pira dos Jogos Abertos. Naquela época, a tocha era pesada, né? O combustível, se eu não me engano, era querosene, estopa, quer dizer, saiu uma fumaça preta. E eu já não estava tanto em forma, né? Eu me lembro que eu tive que correr uns 500 metros. Gente, eu suava. Então eu falei, puxa vida, vamos fazer uma tocha diferente, moderna, ecologicamente correta, até para que sirva de exemplo, né? Só para você ter uma ideia, em 2007, a tocha dos Jogos Pan-Americanos, que tem aproximadamente o mesmo peso e usou o mesmo combustível, foi feita no exterior. Então o Brasil vai realizar os Jogos Olímpicos em 2016 e muito pouco trabalho foi desenvolvido nessa tecnologia. E ela se diferencia de tudo que já foi construído no Brasil, exatamente no seu peso, no seu combustível. E eu acho que o design também ficou bastante bonito, exaltando o símbolo dos Jogos Abertos, que é a escultura da Tomie Ohtake, que está lá no Parque Roberto Mário Santini, emissário submarino. E eu acho que o design dela ficou muito bonito e acredito que todos vão admirar. Gostaria de, inclusive, trazer a informação que no dia 27 de outubro, é uma quinta-feira, se eu não me engano, quarta-feira, nós teremos o revezamento da tocha dos Jogos Pan-Americanos. Né? Ela vai passar por toda a Zona Leste, pelos morros, pela Zona Noroeste, e será uma grande festa. As crianças da rede pública de educação irão às ruas. A gente espera que a sociedade também vá às ruas, assim como foi nos Jogos Pan-Americanos em 2007, que faça desse dia uma grande festa, a festa do esporte, da saúde e da qualidade de vida em Santos.
Obrigada, Rogério. Agora vamos falar sobre a abertura artística. A abertura artística será realizada no dia 5 de novembro no campo do Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro, onde ocorrerão a entrada das delegações, o hino nacional, a chegada da tocha olímpica e o juramento do atleta. E também a apresentação artística, tendo como responsável a professora de Educação Física, Rita Nascimento. Rita, todos os anos a abertura tem um tema, certo? Qual foi o escolhido para este ano e como ele está sendo desenvolvido?
O tema deste ano é o meio ambiente. Todo ano, sim, tem um tema. O ano de 2003, o tema escolhido foi o circo. E esse ano, pensando nesse momento em que nós vivemos, em que todas as pessoas, ainda bem, estão pensando mais do que nunca em sustentabilidade e meio ambiente, nós achamos que seria um bom tema para ser desenvolvido, focando especificamente os quatro elementos: fogo, terra, água e ar.
E quem vai participar desta abertura e como é que foram escolhidos?
São 1.500 crianças da rede municipal, quase 1.400 da Secretaria de Educação, mais 100 crianças da Secretaria de Cultura. São 21 escolas da rede municipal e elas foram escolhidas de acordo com que nós pudéssemos abraçar a cidade como um todo e não focássemos só um bairro. Então, tem crianças da Zona Central, da Zona Noroeste, de Caruara, enfim, toda a cidade foi contemplada.
E esses ensaios, como é que eles estão sendo feitos e quantas pessoas estão envolvidas no evento?
Bom, os ensaios são feitos em várias etapas, né? Claro, vocês já imaginam 1.500 crianças, a gente tem que começar como um quebra-cabeça aos pouquinhos. Então, cada criança ensaia no seu núcleo escolar, 50 crianças numa escola, 80 em outra, 100 em outra. Depois nós juntamos aos poucos em grupos maiores. Já realizamos também dois ensaios na Vila Belmiro. E agora, se a chuva deixar, realizaremos outros até. No CAI Santista também, que nos cedeu espaço. A Portuguesa Santista também, que não estivemos lá ainda por conta da chuva, mas ela há de parar. E continuaremos a fazer esses ensaios maiores.
E as crianças sentiram alguma dificuldade de ensaiar em vários locais? Quadra esportiva, campo da escola?
Sentem muita dificuldade. Eu diria uma boa dificuldade. Porque a criança sai daquele espaço que ela está acostumada, que é a quadra do pátio da escola, para ir, por exemplo, para um espaço como o campo da Vila Belmiro. Quer dizer, é uma diferença muito grande. E o que também fica muito interessante, porque elas começam a se localizar de maneira diferente, num espaço diferente e com um número de pessoas bem diferentes também.
E se no dia 5 de novembro, o dia da abertura artística, chover, o que, que acontece?
Se chover muito, realmente, mas acho que já deve ter chovido tudo o que a gente podia, né? De não ter feito os ensaios até. Claro, logicamente, que nós não colocaremos as 1.500 crianças na chuva, o evento não acontecerá, mas, sem dúvida, terá um outro momento que essas crianças possam mostrar todo esse trabalho bonito que vem desenvolvendo durante o ano inteiro nas escolas.
Bom, agora a gente tem que torcer para que não chova no dia, né?
Exatamente, todos torcendo.
Pela terceira vez, Rita é a responsável pela abertura artística dos Jogos Abertos do Interior em Santos. Vamos ao comercial e dentro de 30 segundos voltamos com a entrevista dos ex-atletas da cidade de Santos.
Espaço Senac. Dicas e informações. A água é um presente da natureza, mas se a gente não economizar, ela pode faltar. Evite tomar banhos demorados, escovar os dentes com a torneira aberta ou lavar as calçadas e quintais usando água em grande quantidade.
Se perceber alguma torneira pingando sem parar, providencie o conserto. De gota em gota, são desperdiçadas centenas de litros por mês.
Economize água, faça a sua parte.
Ouvintes, estamos voltando com o programa Mesa Redonda sobre Jogos Abertos do Interior 2010. E agora vamos falar com o Geraldo Nakazato, jogador de voleibol de Santos, e Daniele Zangrando, atletas que participaram dos Jogos. Olá, Daniele. Para começar, quantas vezes você já participou dos Jogos Abertos do Interior?
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. principalmente falando de uma festa tão bonita que vai ser realizada na cidade de Santos agora em novembro. Bom, eu comecei a participar de Jogos Abertos em 95, né? Isso há 15 anos atrás. Naquela época ainda era uma coisa muito amadora, a gente ainda lutava por amor à camisa, não tinha uma remuneração financeira. Lutei por Santos há algum tempo, depois fui para São Caetano do Sul, depois lutei pelo Pinheiros durante 3 anos, sou ex-campeã dos Jogos Abertos do Interior, e esse ano, acho que essa é a última vez.
E você, Geraldo, quantas vezes você já participou?
Bom dia, obrigado pelo convite também. Eu já participei de Jogos Abertos, eu tô desde 68, talvez eu sou o mais velho daqui da mesa. Eu fui em 68, meu primeiro Jogos Abertos, eu tinha 14 anos, na época, talvez foi o atleta de voleibol mais novo que participou dos Jogos Abertos, que foi em Jaboticabal, e eu já participei, acho que umas 15 vezes dos Jogos Abertos.
Poucas vezes, né?
Poucas vezes.
E, Daniele, este ano você pretendia participar dos Jogos, mas, em razão da gravidez, você encerrou sua carreira ou apenas adiou?
Não, estava realmente programado. Na verdade, eu ia encerrar o ano passado, mas como os Jogos também foi trocado, porque o ano passado era para ter sido em Santos, e aí trocamos com São Caetano do Sul, aí eu adiei para encerrar minha carreira esse ano, mas fui pega de surpresa, acabei ficando grávida, e realmente vai ser minha despedida dos Jogos Abertos e do judô mesmo, vou encerrar minha carreira, pendurar meu kimono, então a gente vai fazer uma cerimônia simbólica no dia do judô, que acho que provavelmente deverá ser no dia 6 de novembro, que é o dia que vai estar acontecendo a modalidade de judô, que é a minha modalidade, então vamos fazer uma cerimônia simbólica e realmente vai ser a minha última vez que eu vou pisar no tatame como competidora.
Uma pena, né?
Não, tá bom, são 25 anos dedicados a essa carreira, uma profissão mesmo que, como o Rogério falou, né, a gente leva isso como uma profissão durante 25 anos e agora fechou-se um ciclo e estou iniciando um novo ciclo profissional na minha carreira, que é a carreira de jornalista.
E, Geraldo, este ano você terá alguma participação nos Jogos Abertos?
Eu vou fugir um pouquinho da minha modalidade, que é voleibol, e vou ser pelo segundo ano, vou ser o responsável pelo tênis de campo.
Entendi. E, na opinião de vocês, quais as vantagens que a realização de uma competição deste porte traz para Santos?
Bom, primeiro para o atleta é fantástico, né? Você está na sua cidade, você não tem nenhum deslocamento, você dorme na sua casa, não tem necessidade de ficar em alojamento, você está acostumado com a sua alimentação, com o local de treinamento, normalmente às vezes é o que você já está acostumado, você vai competir no mesmo local, então isso é uma vantagem para o atleta de logística muito grande. E sem contar com a torcida, né? O fator casa, assim como no futebol, também é fundamental em qualquer competição, né? Principalmente com um atleta que sempre precisa daquela motivação a mais no momento de dificuldade. E sem dúvida nenhuma, os Jogos Abertos do Interior é uma das principais competições que nós temos no país, onde a gente encontra os melhores atletas que hoje você tem, até hoje, atletas que são medalhistas olímpicos, medalhistas em campeonatos mundiais. Então é uma competição de altíssimo nível. E além do que, para a população em si, né? Eles vão ter a oportunidade de estar ali vendo seus ídolos de perto, para as crianças da rede municipal que estão participando ativamente dessa festa, vão estar ali podendo ver os atletas que eles veem na televisão muito de perto.
Entendi. E como o esporte pode ajudar na formação de crianças e adolescentes?
É muito importante esse evento pelo seguinte, as crianças estão, como a Daniele falou, vendo os seus ídolos de perto. E a formação seria uma formação básica para o povo em si, as crianças da rede municipal assistirem e ver seus ídolos e ter vontade de ser um deles, né?
E para encerrar o programa, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para cada um. Rita, como é que você está se sentindo com a responsabilidade em coordenar a abertura artística esse ano?
Ah, com uma certa tranquilidade, porque já fiz 2000 e 2003, né? Os anos anteriores já serviu como uma experiência boa para trabalhar com esse número de crianças. E é mais um prazer, até uma responsabilidade boa.
E você sentiu alguma mudança dos anos anteriores para agora?
Sim, acho que por nós também termos assim, registros de anos anteriores e podemos passar isso para os alunos, como o vídeo de 2000, 2003, os alunos ficaram, de modo geral, até mais envolvidos em estar se apresentando da abertura.
E para os atletas Geraldo e Daniele, vocês teriam alguma passagem interessante que aconteceu durante os jogos e que poderiam contar?
Acho que Jogos Abertos sempre é uma competição interessante, né, Geraldo? A gente sempre tem histórias bacanas, onde você encontra várias modalidades, mas acho que a que me marcou mesmo foi os Jogos Abertos em 2003, aqui em Santos mesmo. A gente disputou a equipe contra a cidade de São Caetano do Sul. Nós tínhamos uma equipe tecnicamente inferior à de São Caetano e fizemos uma disputa muito acirrada. Eu saí para decidir a última luta, o quinto confronto. Infelizmente, a gente foi derrotado até por uma questão de peso. As atletas eram muito mais pesadas e mais fortes, porque na equipe você não tem limite de peso. Mas no dia seguinte, consegui vencer no individual e a gente conseguiu trazer o título para Santos.
Geraldo, voltando à última pergunta, você disse que trocou de modalidade este ano. Por que que aconteceu isso?
Não, porque como eu trabalho no tênis clube, ficou mais fácil para mim coordenar, ajudar a FUPES, ou a Gélio Sampaio, para mim desenvolver talvez essa parte técnica com o tênis de campo.
E no voleibol você já foi atleta, foi técnico? Conta um pouquinho da sua vivência.
A minha vivência, meu último Jogos Abertos como atleta foi em 86, em Piracicaba. E como técnico foi no ano seguinte, 87, que os Jogos Abertos foi em Santos, onde nós sagramos campeão dos Jogos Abertos. E para mim foi muito gratificante que eu encerrei em 86 como atleta em terceiro lugar dos Jogos Abertos e como técnico, como campeão dos Jogos Abertos, junto com o Negrelli, como técnico.
Bom, quero agradecer a presença do campeão olímpico Rogério Sampaio, da professora Rita Nascimento e aos atletas Daniele Zangrando e Geraldo Nakazato. E agora vamos torcer para que Santos conquiste mais uma vitória. Lembrando que das 73 edições realizadas, nossa cidade foi a que mais venceu, totalizando 25 títulos. O programa de hoje teve mediação de Daphne Machado, produção de Brenda Duarte, Fabiola Ferreira, José Ricardo, Natália Geraldo e Paula Moreira. E mesa de som, Ademir Lima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.